Os irmãos retornem ao livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 4. Jonas 3, do verso 1 até o verso 4. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz, tá bom? Jonas 3, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nós bendizemos o Teu nome. E, ó Deus, nós mais uma vez queremos suplicar a Tua condução, queremos pedir que o Senhor nos ensine, nos instrua segundo a Tua santa palavra, que o Senhor conduza nossos corações, nossas mentes, que o Senhor conduza também, ó Pai amado, o pregador, aquele que tem a responsabilidade de fazer a exposição. Para que, ó Pai amado, Teu nome seja glorificado, para que nós temamos mais ao Senhor, para que nós também nos maravilhemos diante da Tua misericórdia e diante da Tua graça restauradora. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós podemos retomar a nossa exposição do livro do profeta Jonas. E na última vez que nós estivemos juntos e meditamos nesse livro, nós fizemos uma breve introdução ao capítulo 3. Não lembro ou não sei exatamente quantos lembram dessa introdução que nós fizemos. E, naquela ocasião, o que nós observamos sobre esse capítulo é que ele é, ao mesmo tempo, um capítulo fácil e difícil. Tá? Parece contraditório, mas, na realidade, é um paradoxo interessante que nós encontramos aqui no capítulo 3. Então, Jonas 3, ele é, ao mesmo tempo, o mais fácil e o mais difícil, o mais desafiador dos capítulos do livro desse profeta. E por que ele é fácil? Ele é fácil porque ele vai nos apresentar Jonas recebendo uma segunda comissão da parte do Senhor. Ele vai nos mostrar Jonas indo à cidade de Nínive e pregando uma mensagem simples, uma mensagem de uma frase apenas. Como consequência dessa pregação, os ninivitas se arrependem dos seus pecados em resposta à pregação do profeta. E em resposta ao arrependimento dos ninivitas, Deus não os destrói, Ele não subverte a cidade, Ele não arranca a cidade pelos fundamentos. Então, a mensagem desse capítulo é uma mensagem fácil de ser compreendida. O que nós aprendemos aqui é que Nínive é poupada pela misericórdia de Deus, e isso vai nos ensinar que o único meio de evitar a destruição e de encontrar a salvação é se voltar para o Senhor em fé e arrependimento. Mais uma vez, o único meio de se evitar a destruição e de encontrar a salvação é voltar-se para o Senhor em fé e arrependimento. Então, veja que é uma mensagem bem simples. É uma mensagem fácil de ser compreendida. Só que, ao mesmo tempo, esse capítulo ele é difícil, no sentido de que aqui nós vamos encontrar algumas questões teológicas bastante desafiadoras. Porque, se você lembrar, desde o início do livro, desde o capítulo 1, o Senhor ordena que Jonas clame contra a malignidade da cidade de Nínive. A mensagem a ser pregada é que a cidade ela vai ser subvertida, ela vai ser destruída em razão dos seus pecados. Mas os ninivitas, eles se arrependem dos seus muitos pecados. Eles se humilham diante de Deus com pano de saco e cinza. Deus muda o seu curso de ação e ele não mais destrói a cidade. Então, a dificuldade está em como é que nós podemos relacionar essa desistência divina, essa aparente desistência divina, com a doutrina do decreto. Como é que nós podemos relacionar essa aparente mudança em Deus com a doutrina do decreto? O que significa Deus mudar de ideia, se é que isso é possível? Tá? Como é que essa história do capítulo 3 vai se comparar a outros textos que vão nos ensinar que Deus não é homem para que se arrependa? Porque, se você olhar no capítulo 3, no verso 10, eu peço que você faça isso, veja a linguagem que é usada aí. Leia comigo o verso 10 de Jonas 3, todos juntos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então, como é que nós podemos relacionar essa ideia da desistência divina, de destruir a cidade, esse arrependimento de Deus com a doutrina da imutabilidade, tá? A doutrina do eterno decreto? Como é que essas coisas podem ser conciliadas? Tá? Então, é por isso que esse capítulo ele é, né, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Tá? Além disso, irmãos, nós observamos alguns paralelos que existem entre esse capítulo 3 e o capítulo 1. Tá? Quais são esses paralelos? Só para a gente relembrar. Você pode ver aí a palavra do Senhor vindo a Jonas. Você tem a mesma coisa nos dois capítulos, tá? Os dois capítulos começam com a palavra do Senhor vindo a Jonas, tá? Você também a ordem para Jonas se dispor e ir a Nínive, tá? Você tem Jonas se levantando nos dois capítulos, então tudo isso aí é paralelo, tudo isso aí é semelhante. Só que aqui no capítulo 3, tá? Jonas se levanta agora para obedecer. No capítulo 1, vai ser dito que ele também se levantou, mas para fugir, tá? Para ir ou para tentar ir para longe da presença do Senhor. Aqui no capítulo 3, não. Ele se levanta para obedecer, para cumprir a ordem dada pelo Senhor. E naquela ocasião, irmãos, uma das reflexões que nós extraímos foi que Jonas, mesmo na sua desobediência, isso acontece também conosco, tá? Mesmo Jonas desobedecendo, ele estava sendo moldado pelo Senhor. Mesmo na sua desobediência, Deus, tá, estava trabalhando em Jonas. Apesar da sua desobediência inicial à palavra de Deus, Jonas estava sendo moldado por essa palavra. E o que nós vimos, irmãos, é que quando nós somos filhos de Deus, e Deus nos dá uma ordem, um mandamento ao qual nós desobedecemos, nós podemos estar certos de que a desobediência não será a última palavra. A desobediência, na realidade, ela não é a última palavra nem na vida de quem não é filho de Deus. Na vida de quem não é filho de Deus, na vida de quem não é eleito e salvo, a última palavra é a do juízo de Deus, não a da desobediência. Muito mais na vida de alguém que é filho de Deus. Muito mais na vida de alguém que foi verdadeiramente salvo pelo Senhor Jesus Cristo. A desobediência não tem a última palavra. Na verdade, Deus, Ele vai tomar a nossa desobediência e Ele vai usar isso para nos ensinar e para nos moldar. Foi tudo isso que aconteceu com Jonas. Tudo que acontece com Jonas a partir da sua desobediência é usado por Deus para moldar o caráter do seu servo. Então nós, irmãos, podemos fazer a seguinte reflexão, tá? Você pode pensar o seguinte: o que teria acontecido a Jonas, ou melhor, o que teria acontecido se Jonas não tivesse desobedecido inicialmente? O que teria acontecido se Jonas tivesse ido imediatamente a Nínive? Quais teriam sido os resultados da pregação de Jonas caso ele não tivesse primeiro desobedecido a Deus e sido quebrantado por Deus ali no ventre do grande peixe, fazendo com que Jonas percebesse a sua própria necessidade de graça e de misericórdia? Quais teriam sido os efeitos? É bem possível, tá? Ou é muito provável que quase nada tivesse acontecido, irmãos. Porque, veja, o Jonas do início do livro é alguém completamente endurecido em relação aos ninivitas. É alguém hostil aos ninivitas. É alguém amargurado, ressentido com os ninivitas. Então, Deus usa todas as circunstâncias, inclusive a desobediência de Jonas, para quebrá-lo, para quebrantá-lo. E tudo isso contribui para o propósito de Deus. E o que nós aprendemos então, veja, é que os nossos pecados, eles jamais são capazes de frustrar os planos de Deus. Tá? O nosso pecado, o pecado que nós cometemos, a desobediência que nós praticamos, ela não é capaz de frustrar aquilo que Deus determinou fazer. Na verdade, irmãos, Deus é tão grande e soberano que mesmo os nossos pecados acabam sendo usados pelo Senhor para que o plano dele seja realizado. Você pode pensar em vários exemplos a partir da Escritura. Os irmãos de José pecaram, não pecaram? Deus usou as ações dos irmãos de José para que, no final, os próprios irmãos de José fossem abençoados. O próprio José vai interpretar tudo o que lhe aconteceu dizendo: vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem para que se conservasse muita gente com vida, para que a descendência de vocês fosse preservada em tempos de fome. E o maior exemplo de todos, de como mesmo os pecados do homem acabam, na verdade, sendo usados pelo Senhor para levar o seu propósito adiante. Abra sua Bíblia em Atos. Abra lá a sua Bíblia. Sem desmarcar o texto de Jonas. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 23, tá? Atos 4, a partir do verso 23, diz assim: observe, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja agora, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Leia agora comigo: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então vejam, Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, gentes de Israel, todas essas pessoas pecaram em relação à morte do Senhor Jesus Cristo. Todas essas pessoas fizeram aquilo que de mais abominável foi cometido na história, que foi a morte do Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que, na realidade, esses pecados faziam parte do propósito de Deus. Porque esses pecados acabaram sendo instrumentos nas mãos de Deus para que a salvação do seu povo fosse realizada ali na cruz do Calvário. Irmãos, por mais misterioso que pareça, Deus vai usar o resultado da nossa desobediência para cumprir os seus propósitos, para nos salvar, para nos equipar para o seu serviço. Nós somos culpados por aquilo que fazemos, sem sombra de dúvidas. Nós não podemos usar isso de repente para dizer que não temos culpa nenhuma, já que tudo isso acaba sendo usado pelo Senhor, ou que tudo isso está incluído no seu decreto. Não, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Só que Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, que Ele toma o mal que nós fazemos e Ele transforma tudo isso em bem. Ele transforma em um meio para que o seu propósito soberano prevaleça. A suma de tudo, meus irmãos, é que com Jonas nós podemos aprender muito a nosso próprio respeito. Porque nós também somos essa mistura de disposição de obedecer a Deus, de consciência do perdão e da graça divina, com motivações e emoções não santificadas. Nós também, infelizmente, temos a capacidade de cumprir a vontade de Deus e, cumprindo-a, nós não demonstramos nenhum prazer em fazer isso ou não demonstramos nenhum prazer com os resultados da nossa obediência, como nós vamos ver que Jonas também vai acabar fazendo isso no final do livro. Nós somos capazes de dizer ao Senhor que nós estamos dispostos a amar o nosso próximo, tá? Mas dependendo de quem é o próximo, tá? A gente faz isso. A gente diz que nós estamos dispostos a amar o próximo, só que quando a gente vê quem é o próximo que o Senhor coloca no nosso caminho, nós nos indignamos, nós nos ressentimos, nós hesitamos em obedecer. Então, algo que o livro de Jonas tem feito em nosso favor é mostrar que nós somos exatamente como Jonas. Ele nos dá uma imagem bem nítida do nosso próprio eu e da nossa constante necessidade da misericórdia e da graça de Deus. E isso continua quando nós observamos os versículos do capítulo 3 e os seus ensinos específicos. Tá? Feita essa lembrança, né, da última vez que nós estudamos esse livro, eu quero observar hoje com vocês, irmãos, apenas os dois primeiros versículos aí do capítulo 3, tá? Apenas o verso 1 e o verso 2. Leia comigo, leia junto de mim esses dois versículos. Vamos ler todos juntos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se... Só até o 2, tá? Então vejam como o capítulo começa, irmãos. E é interessante o destaque que o autor vai dar aqui no verso 1, quando ele diz assim, veja, veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Tá? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Essa segunda vez, essa expressão, ela é uma referência ao início do capítulo 1, ao primeiro chamado que Deus faz a Jonas, para que Jonas se levante, vá a Nínive, tá? E um chamado que, como nós observamos, foi alvo da desobediência do profeta. Então, Jonas desobedeceu o primeiro chamado. Só que, pela segunda vez, o Senhor vem até o seu profeta e lhe apresenta uma comissão, um chamado extremamente importante. Essa expressão segunda vez, irmãos, ela nos fala da misericórdia e da graça de Deus. O que você tem aqui no início do verso primeiro é uma clara expressão da misericórdia e da graça do Senhor. Porque, meus irmãos, vejam, em algum momento da nossa vida, tá, talvez não exatamente como Jonas, mas todos nós já recebemos um segundo chamado ou uma segunda chance como esta. Se Deus quisesse ter dispensado a Jonas do seu serviço, Deus seria justo. Tá? Se ele tivesse feito Jonas colher os frutos da sua desobediência, ao ponto mesmo de morrer, Deus estaria em seu direito divino. Ou mesmo que tivesse resgatado a Jonas do mar e do grande peixe, Deus tivesse decidido não mais usá-lo, Deus seria justo. Mas como dois comentaristas vão dizer, irmãos, Deus é um Deus de folhas brancas e de novos começos. Ele agiu misericordiosamente para restaurar Jonas ao ofício de profeta. A história está voltando aos trilhos devido à graça de Deus. A mesma coisa vai dizer o pastor O. Palmer Robertson. Ele faz uma maravilhosa observação acerca dessa segunda vez em que a palavra do Senhor veio a Jonas. O pastor O. Palmer Robertson diz assim: que maravilha! Deus diz: comecemos novamente. As palavras da nova ordem para Jonas são praticamente idênticas às palavras da sua incumbência original. Vamos começar do início, diz o Senhor, esqueçamos o passado e vamos agir como se nada tivesse acontecido. E aí ele aplica dizendo: Deus se esquece e nunca guarda rancor contra você. Pense em como são maravilhosas as implicações desse mesmo fato para a sua vida. Deus simplesmente não guarda mágoas contra as pessoas que se humilham e lhe pedem perdão por intermédio de Jesus Cristo. É assim conosco. Deus nos perdoa e Ele continua a nos empregar, a nos usar na sua obra para cumprir os seus propósitos. Irmãos, eu digo a vocês que isso aqui é maravilhoso e, ao mesmo tempo, é constrangedor. Tá? É, assim, a gente fica encantado de ouvir dizer isso. Olha, Deus, Ele perdoa, Ele restaura. Né? Ele não apenas concede o seu perdão, mas Ele restaura o nosso chamado, Ele restaura, né, a nossa vocação para o servirmos. Tá? É maravilhoso pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo, é constrangedor. A gente pode sim ficar encantado, irmãos, quando a gente vê o que a graça de Deus é capaz de fazer. Nós lemos aqui no início o Evangelho de João, no capítulo 21, e nós vimos o caso de Pedro, que foi restaurado por Jesus ao apostolado depois de ter negado o Senhor por 3 vezes. Nós podemos pensar em nós mesmos. Irmãos, se formos sinceros, nós vamos confessar o seguinte: olha, eu não recebi só uma segunda chance. Eu já recebi uma terceira. Eu já recebi uma quarta, uma quinta, uma décima, uma vigésima, uma septuagésima chance. Nós recebemos essas segundas, terceiras, quintas, vigésimas chances quando nós nos arrependemos e clamamos ao Senhor. Então, é extremamente encorajador receber uma segunda chance de Deus quando nós lidamos com a nossa desobediência e com o nosso pecado, nos arrependemos e nos voltamos para buscar a graça do Senhor. É maravilhoso saber que o nosso Deus, Ele é cheio de graça e de misericórdia. Então, isso, de fato, precisa nos encantar. Isso, de fato, precisa nos maravilhar, porque isso não é algo comum. Mas também é constrangedor, irmãos. O que acontece com Jonas também é constrangedor. Por quê? Porque nós também sabemos da nossa imensa dificuldade em perdoar quem erra conosco. Nós sabemos da nossa imensa dificuldade em perdoar quem nos ofende, quem nos faz algum mal. Tão grande a nossa dificuldade que a gente diz assim, não, eu perdoo, eu não esqueço, eu perdoo, mas eu não quero mais conversa, tá? Eu perdoo, mas eu não quero mais proximidade, tá? Nós podemos confessar que temos muita dificuldade para perdoar os erros que alguém cometeu no passado. Nós dizemos, olha, não, eu perdoo, mas não trabalha mais comigo, tá? Não quero mais do meu lado, não quero mais perto de mim. E acaba sendo maravilhoso que Deus seja diferente de nós, porque se Deus fosse como nós, aí a gente estaria em maus lençóis. É maravilhoso que Deus seja diferente de nós e é triste que nós sejamos diferentes do Senhor nisso aqui. Olhe para o verso 2. No verso 2, diz assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Aqui nesse verso, irmãos, há algo aparentemente simples, mas muito importante, tá? O verso 2, eu vou ler novamente, ele diz assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A fraseologia desse verso, ela é bem semelhante, ela não é exatamente a mesma, tá? Mas ela é bem semelhante à que você tem no capítulo 1 e no verso 2. Volte para o capítulo 1 e verso 2. Você pode, né, observando aí as duas passagens, você pode fazer uma comparação. Veja que os dois versículos dizem, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Só que no verso 2 do capítulo 1 está escrito assim, veja, e clama contra ela. No verso 2 do capítulo 3 tem uma ligeira diferença. E proclama contra ela. Você vai dizer, não, está diferente aí o verbo clamar, o verbo proclamar, mas significa a mesma coisa. Tá? E não é exatamente assim, tá? Há pessoas que vão dizer que não há nenhuma diferença entre as duas afirmações, só que fica ainda mais interessante quando a gente observa que o texto em si, ele deseja comunicar algo que vai mostrar que aqui Deus, ele já está mostrando para Jonas o que é que vai acontecer lá na frente. Tá? No texto hebraico, irmãos, existe uma preposição diferente. No capítulo 1, verso 2, para o capítulo 3, verso 2. Essa mudança ela é refletida na nossa tradução, tá? Quando a nossa tradução, numa diz, clama contra, e depois diz, proclama contra. Tá? Só que a mudança de preposição, na verdade, ela vai dizer o seguinte... O verso 2 do capítulo 1 literalmente é e clama contra ela. Literalmente é isso que o texto diz. Clama contra ela. A preposição, quando ela muda no capítulo 3, verso 2, ela vai ser traduzida como e clama a ela. Capítulo 1, verso 2, clama contra ela. Capítulo 3, verso 2, clama a ela. Tá? Essa é a diferença que há entre os textos. Tá? Qual é a ideia aqui? Não é que Deus mudou de ideia. Tá? A mensagem que Jonas vai proclamar, você vê que ainda é uma mensagem de juízo. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, a mensagem ela não é diferente, é a mesma mensagem. Tá? Nínive vai ser destruída, é uma mensagem que denuncia a maldade dos ninivitas, só que a diferença aqui tem o propósito de insinuar de forma antecipada que os ninivitas vão se arrepender. Aqui você tem uma sugestão de que os ninivitas vão ter uma recepção positiva à mensagem pregada por Jonas. É como se aqui Deus já estivesse querendo preparar também Jonas. Porque ele conhece o coração do profeta. Ele sabe que no coração do profeta ainda há rancor em relação aos ninivitas. tanto que quando ele vê que Deus não destrói Nínive, ele se ira contra o Senhor. Veja o capítulo 4, verso 1. Como é que começa o verso 1? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então, Deus conhece o coração dele, e aqui é como se Deus já estivesse dizendo: não vai sair do jeito que você quer, vai sair do jeito que eu quero. É importante a gente ter isso em mente, irmãos, porque, veja, eu vou insistir nisso aqui: não há nenhuma mudança em Deus e nos seus planos. Desde o início, a intenção de Deus era essa, tá? Qualquer mudança que acontece não é em Deus, mas é na forma como Ele se relaciona conosco. E a forma como Deus se relaciona conosco, ela muda por causa de uma mudança que acontece em nós. Se os ninivitas não se arrependessem, como seria o relacionamento de Deus com Nínive? Destruiria. Mas você vê que quando eles se arrependem, o relacionamento muda. Ele não destrói a cidade. Ele usa de misericórdia. É a mesma coisa conosco. Se você insistir em uma vida de pecado, se você insistir em uma vida de desobediência, de rebeldia, a resposta de Deus à sua vida de pecado vai ser o juízo. Mas se, pela misericórdia divina, você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele com arrependimento e fé, a resposta dEle a isso vai ser o quê? Perdão. A mudança é na forma como Ele se relaciona conosco, e essa mudança ocorre por conta de uma mudança que ocorre primeiro dentro de nós e que é produzida por Ele mesmo. Irmãos, Deus sempre é imutável, Deus sempre é consistente na sua resposta, tanto ao mal quanto ao bem. Ele sempre vai responder ao mal da mesma forma, e Ele sempre vai responder ao bem da mesma forma. Um teólogo sistemático que eu aprecio bastante, o Dr. Robert Raymond, ele diz de forma bastante acertada o seguinte: Deus sempre age da mesma forma em relação ao mal moral e da mesma forma em relação ao bem moral. Em toda reação sua às respostas dos homens a ele, a fixação moral imutável do seu caráter é evidente. O princípio aqui é que Deus sempre vai responder ao mal moral com juízo e punição. E ele sempre vai responder ao arrependimento com misericórdia e graça. A gente vai precisar lembrar disso lá na frente, quando a gente chegar ao verso 10, que fala de Deus se arrependendo, tá? Lá na frente, a gente vai trabalhar isso devidamente, tá? Para que o arrependimento de Deus não seja entendido por nós como nosso arrependimento, tá? Não é como nosso arrependimento. Quando é que você se arrepende de alguma coisa? Que fez o que não deveria ter feito, não é? Então, veja, você se arrepende assim: rapaz, eu não deveria ter feito isso. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, não é? Ah, se eu pudesse viver a minha vida novamente, eu não cometeria, tá? Se, a pessoa sincera, ela vai dizer isso, né? O arrependimento de Deus, irmãos, não tem nada a ver com isso, tá? Ele não é aquele sentimento de que Deus fez algo de errado e aí ele precisa voltar atrás para fazer diferente do que fez. Ele não faz nada de errado. Ele não tem de que se arrepender. Quando as Escrituras dizem que Deus se arrepende, elas estão usando um artifício literário, uma figura de linguagem chamada de antropo, tem a ver com homem, humano, antropopatismo, ou seja, ela está usando paixões humanas, emoções humanas, para que nós assim entendamos alguma coisa a respeito de como Deus age. Porque se ele não usar isso, ele será incompreensível à nossa mente. Tá? No caso aqui do capítulo 3 de Jonas, o texto quer dizer apenas que, uma vez que os ninivitas se arrependeram dos seus pecados, Deus os tratou com base nisso, porque ele sempre vai responder ao arrependimento com misericórdia. Então, irmãos, desde o início, quando Deus comissiona Jonas, tá? Deus desejava, era a intenção dele usar de misericórdia para com os ninivitas. Foi assim na primeira vocação, foi assim no primeiro chamado ao profeta, é assim também aqui nessa segunda vez, tá? Só que aqui Deus ele já adiciona um aviso de que é isso que vai acontecer e Jonas deve estar preparado para o que vai acontecer. Só que veja o final do verso 2 ainda. Há um detalhe também muito interessante aí. Qual é a última frase do verso 2, irmãos? Veja, clama contra ela o quê? A mensagem que eu te digo. É outra diferença que você tem quando você observa o verso 2 do capítulo 1. Volte lá para o capítulo 1, verso 2. No primeiro chamado de Jonas, Deus diz assim, veja, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui no capítulo 3, no verso 2, Deus diz algo diferente. Ele diz assim, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Qual é a tentação que um pregador que tem raiva de um povo sofre quando vai pregar para esse povo?
Dizer o que ele quer.
É verdade. Tá? É pregar o que ele quer. É o popular. Pai fulano hoje pregou na carne, né? Essa é a tentação de um pregador quando ele se coloca diante de um povo e o seu coração não está devidamente alinhado. É por isso que Deus diz, olha, clama contra ela a mensagem que eu te digo. Tá? Deus está aqui determinando para Jonas que ele proclame a Nínive a exata mensagem que o Senhor transmitirá a ele, nem mais, nem menos. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque essa frase vai nos ensinar que a mensagem pregada por Jonas não viria dele mesmo e nem de qualquer outra pessoa, mas somente do Senhor. A tarefa de Jonas era entregar a mensagem. Não era criticá-la ou revisá-la. Não era modificá-la ou intensificá-la, era apresentá-la da forma como o Senhor falasse. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, quando a gente estuda, quando a gente está no seminário e a gente estuda homilética ou prática de pregação, o ato de pregar, a gente diz popularmente assim, não, fulano vai pregar. Né? Não, fulano vai pregar. Mas, tecnicamente, a gente usa a expressão, ele vai entregar um sermão. Ele vai entregar uma pregação. Porque a função dele é anunciar a mensagem que lhe foi entregue pelo Senhor. Ele entrega aquilo que ele recebeu do Senhor. Veja que o próprio apóstolo Paulo, em algumas ocasiões, falando à igreja de Corinto, ele vai dizer assim, olha, eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. Tá? Então, essa frase deixa claro para Jonas que o dever dele era o dever de ser fiel à mensagem entregue pelo Senhor. E aqui nós temos algo que pode e que deve ser aplicado também a cada pregador do Evangelho nos nossos dias. Eu gosto muito de que um pastor presbiteriano chamado James Montgomery Boyce afirmou já há vários anos sobre essa frase. Tá? Eu gosto pela sinceridade, porque na realidade é algo triste. Ele diz assim, quando nos lembramos de que o maior avivamento da história ocorreu depois que Jonas fez exatamente isso, nós podemos pensar que a vida espiritual da nossa época seria bem diferente se essas palavras fossem seguidas pelos milhares de pregadores que ocupam nossos púlpitos todos os domingos. E ele vai dizer, eles pregam, ninguém tem dúvida disso, mas será que o sermão deles é a mensagem que Deus lhes deu? Sua pregação é a que Deus lhes ordenou que proclamassem? Hoje, ele continua, hoje os ministros de Deus são chamados a proclamar a mensagem da Bíblia, incorporando todo o desígnio de Deus. Só que muitos consideram isso como fora de moda e por isso substituem a mensagem que Deus entregou pela sabedoria humana. E por causa disso as suas palavras não têm poder e elas trazem apenas juízo sobre as suas próprias cabeças. E infelizmente, irmãos, isso é o que acontece em muitos lugares. Tá? Infelizmente, isso é o que acontece em muitos púlpitos. Eu quero já aplicar isso aqui, irmãos. Mais uma vez, destacando a maravilhosa graça do Senhor. Que graça maravilhosa é a graça de Deus, que nós vemos aqui no trato dele com Jonas. Irmãos, e como eu disse no início, o Senhor não é como nós. Nós somos muito prontos para fazermos o descarte daquilo que não nos serve. Tá? Joane é mestre nisso aqui, né? Quando ela chega na casa lá da mãe dela, ela sai catando tudo que não é usado e ela joga fora. Né? Ela entra na dispensa e tudo que está lá na dispensa, ela pega, junta e joga fora. Depois os irmãos dela ficam todos doidos procurando. Cadê o espremedor que estava aqui? Não, eu joguei fora. Né? A gente faz muito isso. A gente descarta, a gente joga fora. Só que o nosso maior problema é que a gente não descarta apenas objetos. A gente também descarta pessoas. A gente também descarta relacionamentos. Mesmo os nossos relacionamentos pessoais, né? Isso não é só relacionamento virtual, não, mas os nossos relacionamentos presenciais, tangíveis, hoje em dia são facilmente descartáveis. Basta você ver a velocidade com que jovens trocam de namorados, por exemplo. Quando eu fiz vestibular para ir para o seminário, um outro rapaz lá do presbitério fez o vestibular, só que ele não passou. Aí eu fui para o seminário, fiz o primeiro semestre, quando voltei, ele estava lá com a namorada, aí ele chegou, Alan, deixa eu te apresentar aqui a minha bênção. Tudo bem, tal. Voltei para o seminário, quando voltei no final do ano, era outra namorada. E a frase era sempre a mesma, Alan, deixa eu te apresentar aqui a minha bênção. Meio do ano seguinte, a mesma coisa. Até um dia que eu me irritei, e na frente da moça da vez, eu disse assim, cara, eu nunca conheci ninguém tão abençoado como você, porque é uma bênção a cada 6 meses, né? E ele ficou chateado. Mas isso, na realidade, é o que acontece hoje entre os jovens. Houve uma época que a frase usada era a fila anda. Né? A fila anda. Mas você também pode ver a velocidade com que casais se divorciam. E aí ambos já começam a se relacionar com outras pessoas. Você pode ver hoje a fragilidade dos casamentos, casamentos que acabam por motivos os mais banais. Amizades que não possuem nenhum fundamento firme, mas que são edificadas sobre a areia. Graças a Deus que o Senhor não é como nós. Ele não descartou Jonas. Ele fez um segundo chamado a Jonas, ele insistiu em usar o profeta no seu serviço, na proclamação da sua mensagem. Jesus também não descartou o apóstolo Pedro, mesmo depois de Pedro tê-lo negado por 3 vezes. Jesus não apenas perdoou o pecado do seu discípulo, mas o restaurou ao apostolado, ao pastoreio das suas ovelhas, fazendo de Pedro um dos fundamentos da cidade da Nova Jerusalém. E, meus irmãos, Deus, em sua graça, Ele também não nos descarta, não importando quais sejam os nossos pecados. E Ele não apenas nos perdoa, mas Ele também segue adiante nos usando e nos empregando no cumprimento dos seus santos propósitos. O pecado que nós cometemos não nos amputa do corpo de Cristo. A gente pode até vir a sofrer alguma disciplina da parte de Deus. Mas ainda assim, isso não é o mesmo que sermos descartados ou sermos amputados do corpo de Cristo. Pelo contrário, isso é cuidado para conosco, isso é cuidado daquele membro enfermo. E esse cuidado tem em vista justamente a restauração e o emprego desse membro na obra do Senhor. E sabe aquela outra coisa feia que nós fazemos tantas vezes, tá? Que é jogar as coisas na cara das pessoas que nós dissemos já ter perdoado? A gente não faz isso? Jogar na cara dos outros, né? A pureza, né, das crianças. Tá? Que Deus faça com que ela cresça assim. Deus também não faz isso, irmãos. Ele não lançou o pecado de Jonas na cara do profeta, mesmo quando o profeta se irou posteriormente. Veja que ele resgata o profeta, ele perdoa o profeta, ele continua usando o profeta volta a pecar, ele vai se irar contra o Senhor, mesmo aí Deus não vai jogar o pecado de Jonas na sua face. Ele vai ser compassivo. É interessante quando os evangelhos dizem que Pedro negou a Jesus pela terceira vez. Eles vão dizer que quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus estava olhando para ele. E a maneira como o texto é escrito, irmãos, dá a entender que foi um olhar profundo, mas um olhar compassivo. E depois, quando estava restaurando Pedro, Jesus também não lançou o pecado de Pedro na face do seu discípulo. Tiago vai nos dizer na sua carta, irmãos, que Deus, ele nada impropera aos seus filhos. Improperar aí, ele não joga na cara. Ele não diz impropérios, ele não lança na face aquilo que nós fizemos contra ele. E graças a Deus por isso. E como também já foi afirmado, irmãos, esta ação da graça divina, ela não deve apenas nos encantar, ela não deve apenas nos deixar maravilhados, mas ela também deve nos ensinar. Ela também tem o objetivo de ser didática. Deus quer nos ensinar aqui a respeito de como nós mesmos devemos tratar as outras pessoas. Pessoas que já pecaram contra nós, pessoas que nos machucaram. O padrão da Escritura, meus irmãos, sempre é o de tratarmos os outros como Deus nos trata. Esse é o padrão, por exemplo, que é apresentado na quinta petição da oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, verso 12. Mateus 6... versículo 12. Vamos ler todos juntos. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu digo, irmãos, que esta é a oração mais perigosa do mundo. Porque quando você faz essa oração, você pega a forma como você trata os outros e você diz: Senhor, é dessa forma aqui que eu quero ser tratado pelo Senhor. É como eu trato os outros. Perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Imagine, então, por um instante, como seria se Deus tratasse você da mesma forma como você trata quem peca contra você. Por fim, meus irmãos, nós também aprendemos aqui acerca da necessidade de fidelidade daqueles que são perdoados pelo Senhor e que por Ele são chamados para o servirem na proclamação da sua palavra. Nós aprendemos aqui que pregadores, ministros do Evangelho, precisam ser fiéis à revelação escrita de Deus. Abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e no verso 2. 1 Coríntios 4, verso 2. Vamos ler todos juntos. Diz assim, todos juntos, todos a uma só voz. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade é exigida por Deus de todos aqueles que pregam a sua palavra. Irmãos, se eu estivesse aqui hoje diante de ministros do Evangelho, pregadores separados para o anúncio do Evangelho, eu os exortaria a que se empenhassem. Que se empenhassem, acima de todas as coisas, para que fossem encontrados fiéis pelo Senhor. Porque eu vou dizer para vocês que não há coisa pior para a igreja do que um pregador que do púlpito anuncia não a palavra do Senhor, mas aquilo que ele acha mais palatável ou mais apropriado para a igreja. Não há nada pior para uma igreja do que um pregador que fica selecionando o que ele vai dizer da Bíblia e o que ele não vai dizer da Bíblia. E muita gente faz isso hoje. Textos são evitados, passagens bíblicas são evitadas, porque se elas forem pregadas, vai ofender alguém ali na igreja. E, infelizmente, isso é muito comum. Mas a vocês, meus irmãos, a exortação é para que vocês se empenhem por estarem sempre debaixo de uma pregação fiel. Em qualquer situação, priorizem a fiel pregação das Escrituras. Pode ser que um dia você vá embora para outro lugar, para outra cidade. Na busca por uma igreja, por um lugar onde congregar, priorize a pregação. Priorize a fiel transmissão da mensagem entregue pelo Senhor Deus. Pessoas aqui que já mudaram daqui para outras cidades, pastor, lugar tal, frequente igreja tal. Normalmente, quando eu recomendo, é por conta da pregação. Pode acontecer de eu mesmo vir a me mudar daqui. A igreja deve buscar alguém que pregue fielmente. Outras coisas são importantes. Outras coisas são desejáveis, mas o mais básico e mais fundamental, irmãos, é um ministro que seja fiel na entrega da mensagem do Senhor. Mas esse texto, essa exigência por fidelidade, ela se aplica a vocês de outra forma também. Porque mesmo vocês não sendo ministros do Evangelho, não sendo pregadores especificamente comissionados para pregar a Escritura no culto solene, vocês são chamados pelo Senhor para levar o Evangelho aos perdidos. Vocês são chamados a evangelizarem aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Aqueles que estão alienados de Deus, que estão no poço de perdição. Um comentarista vai dizer o seguinte: assim como Jonas, você e eu somos encarregados de ir ao mundo inteiro para proclamar as boas novas sobre a morte de Jesus pelos pecados das pessoas e sobre a sua ressurreição dentre os mortos para dar-lhes vida. Cada pessoa que pronuncia o nome de Cristo tem um chamado de Deus para proclamar a todos os homens que somente Cristo derrotou a morte, para que ninguém precise temer a morte. Então, meus irmãos, vocês também têm o dever de serem fiéis nessa comunicação do Evangelho. Vocês não têm permissão de suavizarem o Evangelho, de suavizarem o escândalo da cruz para poder agradar, de repente, a um amigo, a um parente, a quem quer que seja. De todos nós, nas mais variadas circunstâncias, é exigido que sejamos fiéis, para que entreguemos a mensagem que o Senhor disse. Que assim, pois, Ele nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.